FM Network.
Looks like you lost another one.
How about that? The throw goes wild!
Big, gone!
Out of here!
And the Rangers have won it! That ball is gone! That's it!
Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, hein? Estamos começando mais um The Lone Rangers. Rapaz, mais uma semana se passou. Muitas coisas estão acontecendo e a gente tem um dilema muito forte para poder bater nessa tecla até o final desse mês, no mínimo, sobre como essa equipe do Texas está se transformando. Mas antes da gente começar a falar do Rangers, eu queria apresentar os nossos convidados de sempre, a mesa cativa aqui do The Lone Rangers, e estão aqui com a gente mais uma vez para mais uma semana de discussões sobre essa temporada do Texas Rangers. João Paulo Soares, seja bem-vindo para mais um The Lone Rangers.
Opa, obrigado. Mais um The Lone Rangers. Mais uma semana com mais altos do que baixos pra gente comentar. E vamos aí para os próximos 30, 40 minutos aí conversando sobre o Texas Rangers.
João Vitor também, que tá de volta depois de semana passada ter sido repatriado pra equipe. Agora tá aqui mais uma semana com a gente. Seja bem-vindo, João Vitor.
Opa, boa noite, Tasso. Boa noite, João Paulo. Boa noite, ouvinte. Sempre muito bom estar participando, falando do Texas Rangers, que esse ano tem nos dado muita alegria. Essa semana, como o João Paulo disse, mais altos do que baixos, especialmente esses dois últimos jogos muito interessantes, e vamos embora, que tem bastante coisa para falar nesse tempo.
Maravilha, eu gosto é disso. Aqui o The Lone Rangers na raça, a gente grava aqui domingo à noite, já acabando domingo, para poder a gente botar esse episódio para rodar já nessa segunda-feira, para você que vai estar acompanhando esse episódio. O The Lone Rangers dessa semana faz parte, né, de todo esse processo de construção que a gente está fazendo nessa temporada e ter um programa mais constante e que esteja mais próximo dos ouvintes todas as semanas. Né? Como todo mundo já sabe, a gente é da FN Network, essa principal rede de agregadores de podcast. Tem muita coisa de Major League Baseball, tem muita coisa de NFL, tem muita coisa de NBA. Teve recentemente o draft da NFL, as coisas estão borbulhando na NFL. Tem o playoff da NHL nesse momento rolando, então tem podcast também para quem é fã da NHL e muito mais. A gente também, da Lone Rangers, é parceiro integral e fiel da esporteamerica.com.br. Então, se você que também está procurando materiais esportivos, é na Esporte América, filho. A nossa parceira principal, parceira aqui da Lone Rangers, principal parceira também da FN Network e da maioria dos programas que fazem parte da grade da FN Network. Então é isso, vamos parar de enrolação e começar esse da Lone Rangers. Vamos embora! Então, essa temporada até aqui tá sendo, eu ia dizer perfeita, mas acho que perfeita não é a palavra certa pra se usar. Até porque as coisas poderiam estar melhores, mas pra uma equipe que passou tantos anos na escora e sempre na sombra do Houston Astros, do próprio Seattle Mariners recentemente e até do Angels também, sempre ali competindo pelo último lugar com o Athletics de umas temporadas pra cá, é uma equipe que nesse momento, né, já começou maio e o Texas Rangers é o líder da divisão. Né? E por enquanto parece ser o time com o melhor beisebol dentro da divisão, e vem se provando isso vencendo confrontos diretos contra os times da própria divisão. Mas é onde a gente chega na questão: os Rangers estão vencendo seus jogos, mas eles também perdem alguns jogos que são inacreditáveis. Essa última semana que se passou foi muito difícil, principalmente uma das derrotas do começo desse fim de semana, que a gente vai chegar nela, ainda chegar nela. Mas João Paulo Soares, eu queria saber, tá sendo divertido ver o Texas Rangers, mas também dura ao mesmo tempo. Falta alguma coisa pra essa equipe finalmente ser considerado um contender?
Olha, diria que falta sim alguma coisa pra gente ser considerado um contender, porque eu acho que se você perguntar até pra gente, a gente não vai dizer que o Texas Rangers é exatamente um contender, né? Tô sendo meio redundante, mas o time ainda falta algumas peças, principalmente no bullpen. Eu acho que é onde o time tá mais deficiente. O bullpen que começou a temporada muito forte, por causa do bullpen mesmo a gente conseguiu vencer partidas, mas o temor de boa parte da torcida realmente está se concretizando. Muitos jogadores que a gente esperava que não fosse tão bem, que começaram a temporada indo bem, estão acabando voltar para o normal, e isso está vindo numa parece que tá vindo tudo de uma vez, né? Tá vindo quase uma avalanche de vários jogos próximos que foram bastante doídos pro time, né? É, porque ao mesmo tempo que o time tá tendo um ataque muito forte, muitos jogadores estão jogando muito melhor do que a gente esperava, pelo menos eu. Às vezes o time perde partidas que perde da maneira mais doída possível, né? Que são partidas que o time tá ganhando de 6, partidas que o time entra na nona vencendo e acaba perdendo em extras ou perdendo na nona ou simplesmente dando a liderança toda para trás. Então, pro outro time, né? Eu acho que o time ainda não é um contender, mas como dizem por aí, bullpen é a última parte que você arranja do seu time, né? Então, já tem um bom começo. Já tem um bom começo. Texas Rangers tem um bom ataque, um dos melhores ataques da liga, né? Tem uma boa rotação. Falta uma, duas, talvez três peças de bullpen aí, que são o back-end do bullpen, que é a parte mais importante, jogadores que estão ali para jogar as últimas entradas. Aí sim a gente pode considerar o time Texas Rangers um contender, mas até lá ainda é um time forte.
Realmente, esse time do Bosch é um time forte, é um time que tem seus pontos fortes e já mostrou isso. O João Paulo falou uma coisa que é muito interessante, que é importante sim a gente destacar. A equipe do Texas Rangers é a segunda equipe na Major League Baseball com um percentual de run difference, que é justamente o saldo positivo, né, de corridas anotadas em comparação ao saldo negativo de corridas que sofreu. O Tampa Bay Rays é a equipe que tem simplesmente um dos números mais bizarros, né? São simplesmente, que é no caso o líder, são 115 run difference, ou seja, tá 115 corridas à frente de quantidade de corridas sofridas. Então é simplesmente abissal. Enquanto o Texas Rangers é a segunda equipe com mais 85 de run difference. O Texas Rangers anotaram 221 corridas e sofreram 136. Então é a equipe que mais anota corridas depois do Tampa Bay Rays na Major League Baseball. E esses confrontos diretos na divisão foi o que fizeram fazer essa diferença. E a forma como essa equipe conseguiu lidar com momentos de frustrações. Apesar que durante essa semana, uma série principal desestabilizou com que isso acontecesse. Mas depois dessa série, as coisas pareceram que entraram num eixo. Depois da última vez que a gente gravou esse episódio, os Rangers enfrentaram a equipe do Oakland, aí visitou Cincinnati e aí foi onde o problema começou. Tava vencendo a primeira partida e tomou uma virada no final. Tava vencendo a segunda partida e tomou uma virada no final. No último dia, também estava um jogo parelho, mas acabou perdendo. E a gente foi varrido pelos Cincinnati Reds lá em Cincinnati. Tá, não é uma série que você fala assim, pô, a gente vai perder os 3 jogos. Não. Você imagina pelo menos que vai ganhar pelo menos 2. Pô, é o Cincinnati. Dá pra ganhar pelo menos 2 jogos. E a equipe do Rangers foi lá e perderam os 3. Mas após essa série, voltamos pra casa e jogamos com o Yankees e perdemos também. Ou seja, já eram 4 derrotas seguidas. Daí em diante começou. Vencemos a série contra o Yankees, os próximos 3 jogos. Recebemos o D-backs, vencemos numa virada muito bonita, tudo mal e tal. E aí os Rangers têm uma coisa que acontece bastante com eles, que é quando perdem uma derrota muito difícil no dia anterior, tende a no dia seguinte tentar dar uma resposta melhor. Foi justamente o que aconteceu nesse final de semana contra os Angels, depois de ter perdido de virada da forma como foi que perdeu na sexta-feira, na entrada às vezes e tudo mais, depois de estar vencendo o jogo por 4-0. E no dia seguinte meteu 10-1 nos Angels, né? E hoje meteu 16 corridas de novo nos Angels. E também já tinha feito isso com o Athletics, após ter perdido de 5-4 na sexta-feira e venceu no sábado, anotando 18 corridas. Então é uma equipe que meio que guarda a mágoa do dia anterior, né? E vem no dia seguinte com todo o ódio para tentar amassar o adversário. Esse é o Texas Rangers 2023, João Vitor.
Assim como o João Paulo falou, eu acho que o que falta pra gente ser um grande time que vai brigar ali nessa temporada, principalmente com o Tampa Bay Rays, daqui a pouco com o Houston Astros, para chegar ali na final da Liga Americana, é o bullpen, porque no começo da temporada, se a gente analisasse o elenco, a gente podia falar que faltavam algumas peças no lineup, que talvez até possam fazer falta lá na frente, mas nesse momento não. Algumas peças da lineup e o bullpen ser um bullpen mais solidificado. Mas a nossa lineup, o nosso ataque tem produzido muitas corridas, até quando a gente pode ver as nossas derrotas, são derrotas ali apertados, que o bullpen entregou, mas não é que o bullpen ficou entregando partidas que a gente tava com uma corrida ali no sufoco. São partidas que a gente tá com 3-4 corridas de vantagem e o bullpen acaba entregando. Então eu acho que o ponto falho da nossa equipe é o bullpen, porque a lineup tem principalmente sem o Corey Seager e o Mitch Garvey, que o Corey Seager, óbvio, é o nosso melhor jogador, mas o Mitch Garber, que eu achei que seria um diferencial por ter ficado machucado na última temporada, ele também machucou, e a lineup não tá sentindo falta, eles estão produzindo muitas corridas, praticamente os 9 jogadores jogando bem em todos os jogos, então a lineup tem ido muito bem, e o bullpen entregando partidas que eram não fáceis, mas que não pode entregar. Contra os Cincinnati Reds, me lembrou muito a série contra o Boston, contra o Baltimore Orioles, ano passado lá no Camden Yards, que foram a mesma coisa, uma série de 3 jogos, onde a gente estava ganhando os 2 primeiros, e o bullpen entregou 2 vezes, daí no terceiro outra partida parelha, que no final do jogo o bullpen entregou, e isso é que o time se abalou muito no ano passado. Esse ano não, mesmo sendo fase de diferença, temporada, esse ano o time perdeu, pois perde de novo pro Yankees, e começa uma arrancada sensacional, ganhando 3 partidas e com boa margem do Yankees para a partida maravilhosa do Uvalde. Depois contra os D-backs, que eu realmente achei que seria uma série difícil, o nosso starting pitcher, primeiro John Gray, depois o Andrew Heaney, não fazem uma grande partida, mas a lineup, o ataque puxa o time de volta, consegue a virada. No primeiro jogo o nosso bullpen segurou, e depois no segundo, talvez até o Bolt errou um pouco nas decisões de quem colocar na hora, tipo colocar o jogador do bullpen, mas o bullpen acabou entregando. Depois contra os Angels, o bullpen entrega de novo uma diferença de 3 corridas na última entrada. O Will Smith ali, por 3 vezes, 2 vezes, se não falha a memória, com 2 eliminados. Só precisava de mais uma eliminação, ele entregou 2 hits e eles conseguiram um empate. E depois a nossa lineup vem e compensa mais uma vez de maneira brilhante, com mais uma partidaça do Uvalde para não deixar margem para o bullpen. E hoje, de outra maneira, que o nosso starting pitcher, o Mark Perez, que não vinha fazendo uma temporada horrível, assim, você vê nos números, era uma temporada muito boa, mas às vezes ele tava tendo algumas fases de comando, que ele principalmente não tem um pitch tão dominante, assim, mas ele entrega um home run de 3 corridas na primeira entrada, e logo depois o ataque vem avassalador para recuperar e colocar o time, e toda vez que o Pen, o nosso arremesso principal, vai lá e cede algumas corridas do ataque vem e devolve na mesma moeda na outra entrada. Então é muito empolgante pro Texas Rangers essa lineup tão poderosa, mesmo que muitos não esperavam isso nesse ponto da temporada. Mas esse bullpen, ele tem alguns jogadores interessantes, e essa falta um, 2 jogadores ali de mais confiança. Provavelmente, se a gente tivesse esses caras, até os nossos jogadores não iam precisar jogar em situações de tanta pressão e provavelmente iam performar ainda melhor.
De fato, João Vitor, trouxe pontos muito importantes e que vale ser destacados. O bullpen tem sido o real problema dos Rangers nesse momento. Eu acho que das 13 derrotas que os Rangers têm na temporada, eu me esforço a dizer que dessas 13, umas 7 derrotas ou 8, sendo otimista, são na conta do bullpen. Eu acho que vocês podem chegar e dizer que as 13 estão na conta do bullpen. Pode ser também. Mas eu acho que dessas 13 derrotas, pelo menos umas 8 estão na conta do bullpen, que realmente tem sido o calcanhar de Aquiles dos Rangers, né? O desespero, né? Eu ia falar alguma coisa, Vitor?
Não, só para complementar esse dado, o Texas Rangers perdeu 13 partidas, correto? E a gente tem 11 oportunidades de save na temporada. O time conseguiu entregar 6 das 11. Então, ou seja, pelo menos metade foram entregadas mesmo, não? Porque estavam empatados, a gente acabou tomando corrida pelo bullpen, mas das 13 derrotas, no mínimo 6 foram partidas que a gente estava ganhando e o bullpen entregou no final.
Olha aí, tá vendo? Ou seja, nesse momento os Rangers poderiam estar com 26 vitórias, né? E que foram pro lixo justamente por causa desse desempenho do bullpen nessas horas de embreagem, que a gente sabe que as coisas têm que acontecer e você tem que fechar o jogo. Teve problemas com o Will Smith mais de uma vez, logicamente a gente tem que expor isso aqui. Problemas com o Will Smith para fechar o jogo, o Zé Leclerc também, em situações já de pânico, o Bosch metia um Josh Burns e infelizmente não tem o que fazer. É aquela coisa, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, né? Ver como é que vai ser essa trade deadline, porque eu acho que se os Rangers se ajustarem no bullpen, eles estão muito próximos de ser uma equipe perigosíssima na Liga Americana. Muito perigosa se eles começarem a ajustar esse bullpen daqui pro meio da temporada, quando a trade deadline abrir. E, rapaz, eu acho que é isso que falta para que os Rangers tenham sucesso. Nos últimos 9 jogos, que foram justamente do Yankees para cá, os Rangers venceram 7 e... Não, os Rangers venceram 6 e perderam 3 jogos, né? Então, dos últimos 9 jogos, venceram 6 e perderam 9. Foram 3 vitórias e uma derrota para o Yankees numa série de 4 jogos. Uma vitória para cada lado contra o D-Backs, foi uma série de 2 jogos. Vai ter o jogo da volta, entre aspas, no Arizona daqui para frente, né? Vai ter essa série, ainda vai visitar o Arizona para poder fechar essa série. E essa vitória sobre os Angels, de duas vitórias em 3 jogos. O que a gente vai comentar aqui, eu espero não zicar, mas os Rangers venceram os Angels, venceram o Oakland e venceram os Astros. Foram 3 séries de 3 jogos contra essas equipes de divisão. Os Rangers venceram 2 jogos e perderam 1. Venceu 2 jogos contra os Astros, perdeu 1. Venceu 2 jogos contra o Oakland, perdeu 1. Venceu 2 jogos contra os Angels e perderam 1. Amanhã, pela primeira vez, a gente vai enfrentar o Seattle Mariners em 2023. Uma equipe que foi um calo no sapato dos Rangers no passado. Lógico, eles eram um time melhor. Mas esse ano, eu acho que a gente tem um negócio mais parelho aí. Eles estão numa crescente, mas até que a gente está pronto para enfrentar o Seattle Mariners, viu? E essa série acontece já nessa semana, começa amanhã, segunda-feira, uma série de 3 jogos contra os Mariners. Opiniões sobre essa série, João Paulo Soares?
A questão é que ano passado o Seattle Mariners tinha um ataque forte, não dá para negar, mas a força deles estava realmente numa rotação extremamente forte e o bullpen também completamente dominante. Esse ano eles ainda têm um bullpen dominante, a rotação continua forte, os caras continuam lá, né? Mas o Texas Rangers diminuiu essa diferença, pelo menos na rotação. A rotação do Texas Rangers não é tão pior quanto era ano passado, e a lineup do Texas Rangers eu acredito que seja, de fato, o ataque do Texas Rangers é melhor. Tem que se dizer também que o Seattle Mariners está um pouco abaixo da expectativa que eu imagino que eles tinham para eles mesmos, mas que todo mundo esperava que eles tivessem. O ataque deles, na minha opinião, ano passado, não era tão forte. Esse ano, eles continuam com os mesmos problemas. O Julio Rodríguez é um jogador especial, ele está sendo o rebatedor de lead-off, ele sempre vai ser muito bom. Mas depois disso, você tinha jogadores do ano passado que estavam jogando melhor do que eu pensei que jogariam, e esse ano meio que voltaram para a realidade. E, enfim, coisas que a gente já que poderiam ser previsíveis, mas a gente não esperava que acontecesse com tamanha intensidade igual aconteceu, né? Então eu acho que é uma série que o Texas Rangers começa a série como favorito, né? A gente vai ver amanhã o John Gray, depois o Andrew Heaney, provavelmente o Dane Dunning, a parte baixa da rotação do Texas Rangers, né? Sem o Jacob deGrom. Mas mesmo assim são pitchers capazes, principalmente o Dane Dunning, que tá tendo uma temporada muito boa. O John Gray tá um pouquinho abaixo, teve um problema de lesão, jogou mal no último jogo, a gente espera como é que ele vai responder. E o Andrew Heaney também teve momentos de altos e baixos, também jogou mal no último jogo, mas eu espero uma resposta dele também. Vamos ver, eu acho que o Texas Rangers consegue sim levar essa série, nem que seja uma varrida, mas talvez outro 2-1, igual você falou. Eu acho que é possível.
Maravilha, tem um destaque importante sobre esse time do Texas Rangers que tem uma estatística da MLB que é até interessante, você consegue consultar isso no site, nos standings do site da MLB. Os Rangers, eles mostram uma estatística de quanto está o desempenho da equipe contra equipes acima dos 50%. Então, os Rangers nesse momento estão 11 de 10 contra equipes de 50%. E os Angels, que foi a equipe que o Júnior acabou de terminar a série, é uma equipe 5 de 10 contra equipes acima dos 50%. Então, os Rangers meio que vem dominando, né? Vamos falar assim por baixo, mas assim, desde que a temporada começou, vem dominando seus adversários de divisão, vem vencendo as séries. E isso começa a ser convincente. O último time da divisão que falta enfrentar é justamente o Seattle Mariners, que começa essa série nessa segunda-feira, uma série de 3 jogos. E depois visita o Oakland e aí termina essa passagem pela costa oeste por enquanto. Mas é um bom início, né, João Vitor? Para uma equipe que ano passado era escorraçada pelas equipes de divisão, vem vencendo e fincando em cima dos adversários de divisão nessa temporada.
Em especial o Seattle Mariners, né? No passado foi vergonhoso. Eu acho que a gente não tem. Acho que a gente ganhou uma série no total deles só. Então, tipo, era tanto, muito difícil, tanto no Globe Life Field quanto lá em Seattle. Eu acho que o único grande jogo que a gente teve em Seattle foi aquele jogo de dois homers do Josh Jung no final do ano, e talvez uma virada que a gente conseguiu lá no começo, mas de resto a gente sofreu muito para jogar em Seattle. Como o João Paulo falou, eles continuam com uma rotação com bem muito bons. A rotação deles agora ainda adicionaram o Luiz Castillo, que eu acho que, se não me engano, nem chegou a enfrentar a gente ano passado, que vai perdendo o Abby Ray. Mas enfim, a gente vai estar enfrentando a parte boa da rotação deles, que é o Gilbert, o George Kirby e o Luiz Castillo nessa série, enquanto a gente vai estar mandando pro Motinho nossa parte baixa da rotação, né? Então eu espero que sejam confrontos equilibrados, até porque essa nossa parte baixa precisa dar uma volta por cima depois de algumas starts abaixo da expectativa para eles. E eu acho que a crescente do ataque é o nosso ataque só continua evoluindo, então acho que eles vão conseguir aproveitar essa boa fase, porque a moral do time parece estar muito elevada. Então eu não acho que, mesmo contra um arremesso tão bom como o do Seattle Mariners, a gente vai acabar diminuindo muito a nossa produção. Enquanto a equipe do Seattle Mariners, o ataque ainda não engrenou, então a gente tem que tirar vantagem disso para já se estabelecer nessa primeira série, porque ganhar uma série em Seattle para essa equipe que nos últimos anos apanhou, e apanhou feio, jogando lá e contra os outros adversários de divisão, e começar a ganhar todas as séries dos adversários de divisão, vai com certeza levar ainda mais moral para a sequência, que depois vem continuar com uma sequência muito difícil, né? Até jogar contra o Oakland. Pro Texas Rangers não é uma coisa tão fácil. Depois tem o Atlanta Braves, enfim. Então, eu acho que essa série, tipo, ganhar dos Angels lá foi muito importante, mas pro histórico da equipe, bater o Seattle Mariners em Seattle vai ser excepcional. Então, eu espero que a gente consiga essa vitória na série.
Maravilha, maravilha. A gente sabe como uma entrevista que me tocou foi o que Nathan Eovaldi falou justamente. Nathan Eovaldi, logicamente, não pode esquecer de destacar, teve uma partida primorosa na noite do sábado. 8 entradas. Foi simplesmente sensacional ver o Nathan Eovaldi jogando da forma que jogou no sábado. E ele destacou isso na entrevista pós-jogo, que os caras se sentem bem em anotar corridas. E eles se sentem confortáveis em sempre anotar o máximo de corridas que eles conseguirem anotar. O jogo pode estar 80-0. Mas tem gente do bastão e tem gente ainda para ser eliminado, eles vão com seriedade pro bastão para querer continuar rebatendo, continuar anotando corridas, porque é basicamente o que essa equipe gosta de fazer. Então, isso é até... Você ouvir isso do pitcher, do start pitcher da equipe, você vê que os caras estão compromissados com o trabalho. Faz com que toda a equipe entre numa sintonia e as coisas aconteçam da melhor forma possível. Vamos fechar esse primeiro bloco, trazer para o segundo bloco mais algumas informações antes da gente partir. Valeu! Começando esse segundo bloco, a gente vai trazer um pouco aqui de coisas tristes, mas também pontos positivos em meio a algumas tristezas. A gente sabe que a temporada do MLB é muito longa e são muitos jogos. Os jogadores se lesionam. E nosso principal jogador, isso pode ser dito, né? Nosso principal jogador, Jacob DeGrom, está lesionado. Primeiro colocaram o DeGrom na IL de 15 dias. Se é IL de 10 dias, o jogador às vezes fica 2, 3 semanas. A IL de 15 dias... Pode esquecer, ele vai demorar muito mais. Então é difícil saber ainda quanto tempo o DeGrom vai ficar fora. Esse problema com o cotovelo dele é algo que já é recorrente. A gente tomaram algumas precauções desde que a temporada começou, mas é inevitável. Era só adiar um sofrimento que uma hora ia ter que ser resolvido. E os Rangers vão tentar partir para tentar resolver esse problema. Então o DeGrom vai ficar fora. E esse é o lado ruim. Mas o lado bom é que o substituto imediato fez até uma boa partida. O Danny Dunning, que já estava vindo do bullpen e abrindo esse espaço para ele como um titular, faz com que essa moral dele seja mais uma vez elevada e ele tenha essa oportunidade, porque ele começou o ano muito bem no bullpen. né? Ele tem o menor ERA do bullpen, né? Se não me engano é 1,72 o ERA dele nesse momento, e fez uma partida de estreia sensacional. Ele jogou muito bem. Então o Danny Dunning tá se formando e tá se parecendo um backup bem confiável. O que tu acha desse começo do Danny Dunning, João Paulo?
O Danny Dunning tá sendo espetacular. Eu falei ontem no grupo que pra mim o Danny Dunning, junto com o Nathan Eovaldi, é o melhor pitcher do Texas Rangers nesse começo de temporada. Uma coisa que a gente já tava alertando desde o começo da temporada é que, apesar de ter contratado vários pitchers que estavam propensos a se lesionar com alguma frequência, o time tinha um pouquinho de profundidade no elenco, seja com o Danny Dunning ou seja com o Cole Reagans. A gente não esperava que ele fosse tão bem igual ele tá indo, mas ano passado ele era um starter que era para ser o nosso número 2, número 3 talvez, número 3, né? Atrás do John Gray e do Martin Perez. Essa temporada ele é o número 6, aparece como sexto homem aí, e ele tá certamente jogando acima das expectativas dele. É uma tristeza que a gente tem que se preparar mentalmente, tem que se preparar para uma lesão do Jacob DeGrom, mas era algo que a gente precisou fazer e fez com alguma eficiência nesse caso, né? Porque o Dan Dunning é um cara muito, muito apto para essa posição. Mesmo se fosse o Dan Dunning no ano passado, eu acho que ele já seria de bom tamanho para ser um reserva nesse caso. Ele era um dos braços mais confiáveis no bullpen, então outra coisa que a gente pede com isso é um melhor pitcher do bullpen. Então o bullpen, que já não é muito bom, acabou de ficar um pouquinho pior, mas é dos males o menor, né?
De fato, eu fico feliz com essa boa retomada do Danny Dunning, que ano passado não teve uma temporada muito boa, e a gente pensou que ele tinha regredido. E realmente parecia que tinha regredido, porque os números, em comparação com o outro ano, que foi 2021, pareciam ser piores, e eram piores. E a gente ficou, pô, o Danny Dunning, cara. Pô, foi uma troca que a gente fez um esforço legal na troca com o Lance Lynn pra trazer ele. Era um prospecto ali do Chicago White Sox que era bem avaliado, e a gente esperava ver essa evolução dele, mas ver que essa maturidade dele tá chegando, e ver que ele pegou essa vaga como uma boa responsabilidade de botar debaixo do braço e falar, não, eu vou representar e vou dar o meu melhor. Ele tá dando um ótimo melhor nesse começo da temporada, tá sendo muito importante pra, tipo, sanar esse buraco. A gente sente muita falta do Corey Seager, e alguns jogadores vêm surgindo e nos surpreendendo, e tapando, entre aspas, por enquanto, essa saudade do Corey Seager, porque o Corey Seager é insubstituível. Mas a gente aos poucos tá conseguindo se virar do jeito que dá. E eu creio que a gente vai conseguir se virar do jeito que dá enquanto o Jacob DeGrom não volta. Então, justamente, eu já falei sobre o Corey Seager, e falei sobre esses jogadores, esses coadjuvantes que estão surgindo para poder tapar esse buraco. Eu vou ter que citar o Ezequiel Duran, vou ter que citar o Travis Dzikowski, até o Robbie Grossman, que agora tá sabendo rebater. Então, parece que essa galera que a gente cobrava tanto tá começando a puxar a responsabilidade pra debaixo do braço. O próprio Leandro Taveras tem uma partida hoje de 3 hits, se eu não me engano. Foram 3 ou 4 hits. É um time que parece que tá encaixando e tá gostando de vencer.
O Danny Dunning, ele não é talvez o pitcher mais confiável do mundo. Ele não era o ano passado. Sim, porque a nossa rotação ela já era falha, então você colocava muita sobrecarga pra ele se sobressair. E como ele não é um cara overpower, né, ele não tem um arremesso tão forte, muitas vezes as partidas dele são, ou ele faz 5, 6 entradas ali, quality start, ou ele arregaça e ele sofre 5, 6 corridas numa partida. Então ele não tem muito meio termo, porque ou ele tá arremessando muito bem ou ele tá muito mal. Isso acaba ficando evidenciando no ERA, e a gente, tipo, a memória ela é curta, né? Então é muito mais fácil também a gente lembrar dos partidos que ele ia jogando, acabava jogando mal e jogando bem. E ele começar essa temporada no bullpen fez muito bem pra ele, porque eu acho que ele adquiriu uma confiança legal, fez uma excelente partida, e eu acho que ele vai conseguir realmente. Não vai chegar nem perto do que o Jacob DeGrom podia nos oferecer, mas ele não vai comprometer nas starts dele, né? E até tinha um rumor sobre o DeGrom talvez ser colocado mesmo na lista de machucados, mas como a gente tem alguns dias de folgas, fazer essa última semana com 4 arremessadores só na rotação, e quem sabe o DeGrom voltar para essa viagem contra o Seattle ou o Oakland. Infelizmente parece que não vai acontecer, mas eu acho que na rotação esperamos bem servido. Enquanto na lineup, o Robbie Grossman teve uma sequência de 12 ou 13 partidas seguidas com rebatida, né? O Leury Tavares também teve uma partida excelente, teve uma série em especial excelente fora contra os Angels e está encontrando seu bastão. E são dois caras que, por motivos diferentes, tiveram muita dificuldade no começo, né? O Leury Tavares teve aquela lesão no spring training que tirou ele do começo da temporada e teve que acelerar o processo de recuperação na AA e na AAA, então ele acabou chegando nas Majors nesse começo de ano fora de ritmo, né? Ele demorou muitos partidos para começar a jogar bem, mas ele tá encontrando bastão, já rebateu o Ruan, dupla, é um cara muito rápido também, né? Então ele tá se sobressaindo. E o Robbie Grossman até ele deu uma entrevista durante essa sequência, salvo engano foi pra Kennedy Lander, né, da MLB.com, que cobre o Texas Rangers, onde ele fala que talvez porque no spinning train, como ele teve tipo, um spinning train muito bom, ele meio que entrou pressionado, mas tipo, ele mesmo se pressionando para continuar mantendo esse desempenho, e acabava que ele estava indo para muitos swings, bolas que não era para ele ter swing, buscando um swing de potência, acabou perdendo oportunidades, deixando oportunidades no campo e acabou se desestabilizando. Mas depois de talvez ficar algumas partidas dele sem jogar, teve várias partidas que ele tomou, que ele não jogou, né, que foi pro banco, depois ele voltou ali para DH, um pouco de left field, right field, e ele começou a ter mais calma, trabalhar as contagens e encontrando seu bastão. E foi esses dois jogadores, junto com o Ezequiel Duran, que está numa fase excepcional, né, rebatendo o Roman, atrás do Roman, ajudaram muito a suprir a falta do Corey Seager. E assim como eu imagino que, como eles fizeram bem, imagino também que o Dane Dunning, que entrar na rotação, até pela vibe do time, vai conseguir contribuir para suprir a falta do DeGrom.
De fato, é uma equipe que vem se provando e conseguindo se sustentar do jeito que tá, perdendo peças importantes, como é o caso do DeGrom, como é o caso do Corey Seager, e isso vai acontecendo. Um destaque também, além desses coadjuvantes que estão começando a florescer e dar frutos, que eu citei, que é o Trey Skowski, o Robbie Grossman, o Ezequiel Duran batendo home run e tudo mais, o Josh Smith hoje bateu home run, Leandro Taveras, né? Então, outro cara que, esse daí, falta palavras, é Adolis Garcia. Simplesmente 9 home runs e 36 rebatidas impulsionadas. O líder da Major League Baseball impulsionando corridas. Ninguém impulsionou mais corridas que Adolis Garcia nessa temporada até aqui. São 36. Em o quê? 33 jogos? É muita coisa, gente. Adolis Garcia é bizarro, é insano. E ele fez 101 rebatidas impulsionadas no ano passado, jogando 152 jogos. Se ele já tem 36 jogando 33, com 150 ele vai estar com quanto, hein? Eu conto, vocês contam. O que tá achando de Adolis Garcia, João Paulo Sá?
O Adolis Garcia tá jogando bem, tá? Ele tá no nível dele, né? A questão do Adolis Garcia é que ele tá numa posição muito privilegiada no Texas Rangers, né? Ele tá batendo nessa posição número 4, que a gente chama, no beisebol tem um termo, né? Que é o clean-up hitter, que é o rebatedor que rebate logo após os três primeiros rebatedores da lineup, e ele tá rebatendo basicamente atrás dos três melhores rebatedores do time, fora ele, né? Então, normalmente ele entra com muitas pessoas em posições de anotar corrida, e ele por isso ele sempre vai ter um número muito alto de RBI, só que esse ano ele tá excedendo até a expectativa, até os melhores cleanup hitters da MLB estão atrás dele nesse sentido, né? O Texas Rangers por si só tá tendo uma produtividade ofensiva muito, muito alta, tá conseguindo colocar pessoas em base, e quando tem gente em base, principalmente posição de anotar corrida, isso é segunda ou terceira base, o time é o melhor time da MLB rebatendo de longe, né? Algumas pessoas até se questionam se é sustentável, se vai continuar nesse ritmo até o final da temporada. Isso é uma boa discussão de se ter, mas o Adolis Garcia, ele sempre vai ser um cara que vai rebater com pessoas em base, na maioria das vezes, porque ele está rebatendo atrás dos melhores rebatedores do time, e ele sempre consegue usar dessa oportunidade que ele tem de aumentar os números dele, conseguir várias RBIs. E hoje ele teve, se não me engano, 6 RBIs? Ele teve hoje, teve várias RBIs, teve um jogo que ele conseguiu, se não me engano, 10 RBIs em um jogo, mas recentemente.
Não, foi aquele jogo do 5-5, Nate Betts. Foi 5-5, 8 RBIs, se não me engano. Teve um base on ball, parece também. Então foi praticamente isso. Ele teve uma partida espetacular. Foi essa partida que entrou para a história, que ele empatou com o recorde de um jogador que conseguiu fazer 5-5 numa partida. Então ele tá entre esse número seleto de 7 jogadores que conseguiram ter uma partida de 5-5.
É, nesse jogo ele também tomou um hit by pitch, né? Ele ficou com raiva, né? E meio que eu imagino, eu gosto de pensar que foi isso que deu a gasolina pra ele ter essa coisa tão grande. Que ele tomou uma bolada muito forte e ele se mostrou bastante incomodado e no outro at-bat ele foi bater o home run. Então, ele sempre vai ser um cara muito bom defensivamente. Ele ainda tem um problema, assim, que ele tá... Ele nunca vai ser um cara que vai conseguir vários walks, né? Então, ele tem essa deficiência no sentido de chegar em base. Mas ele consegue sempre bons contatos, sempre impulsionar corridas. E ele é basicamente o coração do time Texas Rangers, não só da lineup do Texas Rangers, mas do time como todo. Ele é basicamente a alma do time, né? Ele sempre tá animando o pessoal, sempre tem bastante energia, sempre... admira bastante os home runs dele, sempre joga o bastão pro alto. Ele é um cara bastante enérgico e ele é uma parte assim, imensurável pro time do Texas Rangers. E é até inacreditável imaginar que esse cara foi cortado pelo Texas Rangers antes mesmo da temporada passada. Até a temporada passada ele foi demitido do Texas Rangers, o Texas Rangers conseguiu contratar ele de novo porque ninguém na MLB queria ele. Ele voltou pro Texas Rangers e teve uma temporada de calouro incrível. Ano passado teve uma temporada incrível também. E esse ano mais uma temporada aí que ele provavelmente vai conseguir votos pro jogo de All-Star se ele continuar sendo um líder da MLB em RBIs. Né? Simplesmente inacreditável a história do Odorizzi Garcia.
Com certeza, com certeza. Todo ano o Odorizzi Garcia tem uma evolução acima do normal. E isso tá ficando maravilhoso de ver. Então, ano que vem, eu já espero que ele vai estar mais em outro nível, porque ele, a cada ano, vem superando esse nível. Vamos encerrar esse segundo bloco, ficou bem grandão, já a gente discutiu bastante coisa, e vai para o último bloco só para algumas informações finais, e a gente encerrar esse Delone Rangers. Meus amigos, foi ótimo estar aqui com vocês em mais um Delone Rangers. Esse foi bem compacto. É bom que a gente já discute tudo, coloca tudo em pauta, em questão e deixa tudo em pratos limpos e fica mais simples. E melhor até para quem está escutando, que eu acho que prefere esse formato mais rápido, mais dinâmico e a gente bota as coisas para funcionar de forma mais rápida. Queria agradecer mais uma vez João Paulo Soares pela presença no programa. Foi divertido, é sempre bom estar com vocês aqui e a gente botar esse episódio para frente falando do Texas Rangers. Até semana que vem, viu, querido?
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente tá aqui na raça falando sobre o Texas Rangers, mas sem dúvida foi bastante divertido. A gente, como eu disse, falou mais sobre coisas positivas sobre o Texas Rangers que sobre coisas negativas, e é isso que move, que dá essa energia pra gente gravar esse podcast não semanalmente, mas a gente espera que seja semanalmente. Então obrigado aí pelo convite e obrigado também pela participação do João Vitor, que sempre que a gente está com ele aqui, o programa fica muito, muito melhor. Então, até a próxima.
Palavras sábias de João Paulo Soares. A gente está tentando fazer acontecer. Hoje vou relatar aqui para os ouvintes, vou me expor. Hoje eu atrasei o episódio, a culpa foi minha, os meninos estão aqui porque tiveram um compromisso mesmo. Falaram, pô, cadê? Ainda vai gravar? E eu atrasei, mas o episódio aconteceu mesmo assim. Obrigado pela colaboração desses dois, principalmente. Vou agradecer, é isso aí. Essa é praticamente minha despedida. João Vitor, obrigado, irmão, por estar aqui mais uma semana. Vamos embora, mete bronca.
Agradeço o convite mais uma vez, Tarso. Uma boa noite pra você, uma boa noite pro João Paulo. Foi muito bom participar, sempre bom estar discutindo sobre o Texas Rangers nessa fase muito boa, essa temporada muito empolgante, que um tempão que a gente não sentia isso. E fica a expectativa nessa semana, como é a reação do time no local tão, entre aspas, hostil que a gente sofreu nos últimos anos. E se tudo der certo, vamos voltar aqui semana que vem com mais uma semana positiva e falando de coisas boas, porque esse time está sempre nos entregando coisas positivas para comentar, pensar, e vamos para mais uma semana de vitórias aí. Uma boa noite para todo mundo, valeu pela participação.
Coisa linda. E você aí que tá ouvindo, gostou do episódio? Tá de bobeira aí? Maratona, filho. Escuta aí a quantidade de episódios do Rebatido do Delano News que você quiser. Além disso, pode escutar o Rebatido também. Escuta o Oz News, escuta o Iancast, escuta o Dogecast. O que não falta é podcast para tu maratonar e escutar, viu? Tem o podcast dos Piratas. Tem muito podcast aí, irmão. Então aproveita. Quer escutar da NFL, da NBA também? Tá procurando produto licenciado? Esporte América. Já sabe. O roteiro é esse aqui. Então é isso. Valeu, um abraço. Até semana que vem, queridos. Até semana que vem, ouvintes. Esse é o Delano Rangers Podcast. Valeu, falou!